Nós sabemos aqui que a glória de Cristo ela não pode ser vista de um ângulo só. Então, o Espírito Santo proveu quatro escritores para mostrar as faces do Senhor Jesus, né? Que na verdade é como assim, mostrando um caráter de quatro ângulos, né? Isso está mostrado no livro de Ezequiel. E em outras partes da Bíblia, nós sempre vemos o Senhor mostrando o número 4. Né? E aqui, como o Senhor Jesus é a sua glória, não pode ser descrita, é impossível descrever sua glória, né? Mas aqui nós temos o Evangelho manifestando quatro ângulos, né? Ou, por assim dizer, quatro faces dessa glória do Senhor, né? E nós agora estamos meditando no livro de Mateus, que mostra a face do Senhor como rei. E não somente isso, todo o seu caráter e também o caráter do seu próprio reino. Nós vamos ver tudo dentro do livro de Mateus. Também depois, se você olha essa, realmente sempre tem um pensamento de Deus dentro das suas escrituras que a gente precisa descobrir pela revelação de Cristo. Quando Deus estabeleceu Adão no Jardim do Éden, ele tinha uma função, Deus tinha um propósito com ele, dele reinar. E este homem não satisfez o coração de Deus para reinar sobre a terra, né? E Adão caiu, Adão pecou, fracassou e não reinou. Pelo contrário, entregou o reino a Satanás. Como o próprio Satanás se usurpa, né, a dizer nesse mesmo evangelho: estes reinos foram me entregue, né? Quem entregou? Deus não foi, né? Então foi aquele a quem Deus tinha confiado para primeiramente reinar sobre a terra. Deus disse a Adão: domine sobre os peixes do mar, sobre toda a terra, sobre todos os animais, sobre as aves do céu, né? E reine aí no Jardim do Éden, cuide dele e tal. E Adão não fez nada disso. Pelo contrário, não reinou. Agora o Senhor envia Jesus Cristo, o Messias, para mostrar realmente como é um verdadeiro rei, né? Um rei que protege o seu povo, cuida, vigia, guarda, não como Adão, que descuidou, não guardou, deixou entregue, mas o Senhor não. O Senhor, o rei que Deus enviou, ele é cuidadoso, zeloso. Ele está disposto a proteger seu povo, sustentar o seu povo e também salvar o seu povo, né? Como diz logo no começo do capítulo aqui de Mateus 1, 21, né? E dará à luz um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, é um rei que realmente ama o seu povo e foi capaz de morrer pelo seu povo. Não é como o capitão que o navio vai afundar, ele foge primeiro e deixa os seus súditos lá afundarem. Cristo morreu primeiro. Salvou seu povo, estabeleceu um reino para esse povo, transportou esse povo para o seu reino, o reino do seu amor, né? Do amor de Deus. Porque ele é o filho do amor de Deus, né? Então Mateus vai mostrar essa característica do Senhor. Lucas vai mostrar o homem que Adão não foi. E vai mostrar que homem que nós devemos ser. Ele vai mostrar o verdadeiro homem, Lucas que mostra isso, né? Também, quando estava no Jardim do Éden, Deus deu uma missão para Adão. Você vai lavrar o jardim, né? Lavrar e guardar. Lavrar é servir, fazer um serviço. Adão também não teve um posicionamento eficaz nesse sentido. Então, quando lemos o livro de Marcos, nós vamos ver aquele verdadeiro servo que lavra, que trabalha, né, mostrado na pessoa do Senhor Jesus. E faltou João, né? Vemos aí Mateus, Marcos, Lucas. João vai mostrar, como ele diz, lá na sua carta, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É isto que João está mostrando. O verdadeiro Deus e a vida eterna. Graças a Deus por isso. Cristo é mostrado, né, na sua perfeição, né, de glória, em todos os aspectos. O Senhor é mostrado para nós. Não só mostrado, mas revelado em nós, né? Ele nos fez participante do seu reino, nos constituiu reis e sacerdotes. Então, aí, temos que ter o caráter do rei para reinar, né? Então, se você olha aqui, está falando do reino de Deus em Mateus. Se você olha no livro de João, ele não vai falar muita coisa sobre recompensa. Galardão. Fala? Não fala muito. Mas o livro de Mateus fala muito. Por quê? Porque fala muito de obediência, de submissão, de reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. Né? Então, se você for fiel ao senhorio de Jesus Cristo, você será recompensado. É. Se você for obediente, você será recompensado. Então é um reino de obediência que nós temos obrigação de obedecer, mas o Senhor ainda faz uma promessa de recompensa. É. Esse é o reino de Deus. Mas agora, se você anda largado por aí e tal, muitos vão. Lembra do que o Senhor falou para aquela igreja? Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso é uma recompensa, né? Você pode, de repente, estar fiel até perto do final. Está com a coroa garantida. Mas chega no finalzinho, você não guarda bem o que tem. E perde a coroa. Alguém foi mais fiel que tu. Alguém foi mais obediente que você. Alguém passou na tua frente e o Senhor passou a coroa para ele. Assim como em Mateus ele pega os talentos do servo fiel, do servo infiel e passa para o servo fiel. Não é assim? Então, irmãos, nós temos que olhar todos os aspectos do caráter de Cristo, né? Para nós alcançarmos, sermos, que Cristo seja revelado, que o reino realmente seja revelado em nós, porque se nós não vivermos o reino, muita coisa podemos estar perdendo. E quando o Senhor voltar e não te der a recompensa que você espera, alguma coisa você falhou, você não foi fiel, né? Esse é o caráter do reino. Isso é o que você vai ver no livro de Mateus, né? Então, nós vemos que o Senhor Jesus, né? Nesse livro mostra que ele é mais sábio que Salomão, ele é maior que Salomão, né? Agora, para você conferir que realmente ele é maior e mais sábio que Salomão, João 7:46. Veja o testemunho que dão acerca de Jesus. 7:46. Eles mandaram alguns servos, né, para tentar prender Jesus, né? Vamos ver o 44. Assim, alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Ou por que não prenderam ele? Veja o que aconteceu. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Viu? Nunca. Estes que falaram conheciam por certo Salomão, né? Mas disseram: nunca vimos, nunca algum homem falou assim. Então, quer dizer, nem Salomão falou assim, né? Nunca homem algum falou assim como este homem. Aí você vê por que razão, no capítulo 12 de Mateus, verso 42, ele diz: a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Né? A grandeza de Cristo, da sua sabedoria. Ele é o rei que julga com mais retidão do que Salomão, com mais sabedoria, com mais inteligência. É o rei que tem mais temor que Salomão. Por quê? Isaías 11, você vê como realmente o verso 3 diz assim: deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Graças a Deus por Jesus Cristo. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 7. Né? Vamos ver um pouco do caráter do rei. O caráter de Jesus Cristo como rei. Aqui, verso 1 e 2 do capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vamos ficar com essa palavra aqui do verso 2, que diz assim: e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Essa característica: Jesus Cristo é um rei de justiça. E também é um rei de paz, que é rei de Salém. Voltemos para Isaías 11 e nós veremos este reino, o caráter dele, o caráter de Cristo ali. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Brotará um rebento do tronco de Jessé. Quando você abre o livro de Mateus, no verso 1 diz assim: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Davi vem do tronco de Jessé. Davi é filho de Jessé, né? Mas aqui a Escritura está sempre se referindo a Jesus Cristo, né? Brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Das suas raízes um renovo vai frutificar. O tronco de Jessé não frutificou. O povo de Israel, mesmo a tribo de Judá, não frutificou para Deus. Mas Deus tinha uma esperança no broto que sairia da raiz. Né? Veja, às vezes o tronco está lá, e se o tronco fica exposto ao sol e a toda sorte de intempéries deste mundo, o tronco vai apodrecer. E você olha um tronco podre, um tronco que não tem esperança, né? Até tem um cântico, né, que referente ao livro de Jó, né, que o do tronco da árvore podre lá ia surgir uma esperança, né? Mas aqui das raízes, porque a raiz fica na terra, o tronco fica exposto. Mas aqui das raízes um renovo frutificará. Jesus Cristo é a raiz de Davi. Né? E essa raiz de Davi frutificou. Referindo-se ao Messias, a Jesus Cristo, o Senhor. Graças a Deus. E repousará, aqui ó. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência. Veja, está sempre casado um par de Espírito aí, né? O Espírito do Senhor, isolado. O Espírito de sabedoria e de inteligência, junto. O Espírito de conselho e de fortaleza, junto. Né? Geralmente, quem recebe o Espírito de sabedoria, recebe o Espírito de inteligência junto. Né? Quem recebe o Espírito de conselho, recebe o Espírito de fortaleza junto. Né? Então, sempre um par. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, junto. Porque se você olhar em Provérbios, o Espírito do temor de Deus traz o conhecimento de Deus. Deus não se fará conhecido para quem não o teme. Então, isso é importante saber. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos. Isso tudo aqui, irmão, é o caráter de Jesus, é o caráter do rei. Porque um rei é dado para julgar. Quando Salomão assumiu o reino de Israel, ele sabia que ele teria que julgar o povo, e teria que saber como julgar, exercer juízo, exercer justiça. O reino de Deus é justiça, paz, e alegria no Espírito Santo. Jesus Cristo é um rei de justiça e de paz. E o seu reino tem abundância de alegria e delícias perpetuamente. No seu reino. Então, o reino de Cristo tem essas três características. É um reino que tem justiça, né? Tem paz e tem muita alegria no Espírito Santo. Né? Você sabe que naqueles reinos, por que tinha o bobo da corte ali? Né? Diz que tinha aquele bobo da corte para sempre estar alegrando, né? Fazendo as suas palhaçadas para alegrar. Conta a história que não se podia estar triste na presença do rei. Agora pensa bem. Talvez uma pessoa que esteja bem neste mundo não dê tanto valor ao reino de Deus quanto uma pessoa que está realmente sentindo o peso da miséria, da desgraça e está esperando a vinda de algo melhor. É isto que os pobres estavam esperando. O que eles estavam esperando? O que Jesus fez aqui, verso 4, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. As pessoas estavam esperando um reino que trouxesse justiça. Os pobres são sempre injustiçados neste mundo. Eles sempre são os mais explorados. Então eles sempre estão esperando um dia de amanhã melhor. E esse dia chegou quando Jesus veio na terra da Galileia, no capítulo 4 de Mateus, verso 16, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que tremendo esse dia! O dia tão esperado! O dia em que as pessoas realmente viram uma luz no fim do túnel. Né? Essa luz raiou sobre eles. O que é isso? É o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. Chegou a justiça. Chegou a paz. Chegou a alegria. A esperança. É o reino de Deus. É isso que Mateus, quando andou com o Senhor, conseguiu ver pelo Espírito. Mateus, um discípulo andando com o Senhor, veja, ele foi, vamos usar uma palavra aqui que na verdade não é essa que é boa de ser usada. Mas quando o Senhor Jesus olhou para Mateus, Mateus estava na coletoria de impostos, estava ali coletando impostos, estava ali com os dinheiros. E aí vê aquele homem olhando para ele. É como que se ficou hipnotizado, alguma coisa gostosa aconteceu. Algo maravilhoso aconteceu. Este homem é diferente. Alguma coisa cativante. E o Senhor falou para ele: segue-me. Ele deixou tudo. Um homem da Receita Federal deixou tudo. E disse que o seguiu. Hipnotizado, o seguiu. No sentido comum, né? O seguiu. Deixando tudo. Esse é o rei que todos querem estar perto, querem estar junto. É um rei que olha para nós e não temos medo, temos sido cativado por ele. Temos sido presos pelo seu olhar e queremos segui-lo, queremos obedecê-lo, queremos muitas vezes até não obedecê-lo, mas não conseguimos, porque seu olhar é tão penetrante no nosso coração, e só temos uma alternativa, obedecê-lo, segui-lo, guardar sua palavra, guardar seus mandamentos, é um prazer a sua lei no nosso coração. Como disse o salmista, a sua lei é um recreio para o meu coração, sua palavra é um prazer, é um recreio para o meu coração. É esse rei que os pobres estavam precisando. Que até mesmo um rico deixa todo o seu emprego mais proeminente, deixa o seu salário alto, um salário federal, e vem para seguir o Senhor. E foi tanta alegria, né? Creio que esse aspecto a gente vai falar mais adiante sobre o escritor do livro. Mas foi tanta alegria que ele fez um banquete na sua casa, no dia da sua chamada. Irmão, quando o Senhor te chamou, você fez um banquete de alegria? Puta! Ter sido chamado pelo Senhor para alcançar um reino que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então vamos continuar a leitura no verso 5 do capítulo 11 de Isaías. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Vamos prestar bem atenção nessa leitura. E morará o lobo com o cordeiro. Aqui já entra, né? Do verso acima, do 1 ao 5, fala que ele é um rei de justiça. Do 6 para diante, você vai ver que ele é um rei de paz. Aí mora a paz. O que, que é isso aqui? Morará o lobo com o cordeiro, se não é o retrato da paz. Você já viu um lobo junto com uma ovelha aí? Só no reino de Deus. Aqui na igreja tem muitos lobos vivendo com cordeiro. Os lobos se converteram e os cordeiros também estão seguindo o Senhor. Os lobos deixaram de ter suas garras, seus dentões. O Senhor mudou o seu aparelho digestivo, né? Que comia só carne, agora estão comendo só um capinzinho verde, né? O Senhor mudou a natureza desses lobos. E estão vivendo junto com os cordeiros. Graças a Deus. Aleluia. O Senhor transformou. O Senhor mudou de natureza. A natureza de Deus é de cordeiro. E todos nós recebemos a sua natureza. E o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro... Então, esse cumprimento aqui, por enquanto, está no sentido espiritual, o cumprimento dessa palavra. Mas virá o cumprimento literal ainda, natural. Né? Então, porque você não viu naturalmente um leopardo deitando-se com um cabrito, viu? Não, porque está por vir essa experiência. Não um reino eterno dessa forma, como prega os testemunhos de Jeová, mas um período milenar, um período de 1000 anos ocorrerá isso. Né? Depois virá o reino eterno para todo sempre no aspecto espiritual, celestial. Então vamos continuar aqui. Leopardo com o cabrito e o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Você viu o leão comendo palha? Comendo capim hoje? Não. Então isso é um cumprimento futuro, né? Porque, na verdade, né, o Senhor Jesus veio anunciar esse reino. Primeiramente, anunciou a sua esfera espiritual, né? E no espírito, todos esses animais aqui estavam na nossa natureza. O homem é tudo isso aqui. O homem é duro de entender, o homem não tem entendimento, como um animal. Depois do pecado, ele assumiu toda essa forma de agir de animal e até pior. Né? E o Senhor fez uma obra naqueles que o receberam. Né? Se você era feroz, você se tornou manso. Se você era um leopardo, muito feroz, um leão que rugia demais, hoje você está amansado pela natureza divina. Né? Aqui diz: e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Até esse verso 10 aí. Então você vê uma parte que ele fala da justiça, do verso 6 ao 10, ele está falando da paz. No reino de Deus não vai haver a briga, né, da ursa com a vaca, os filhos da vaca e da ursa estarão juntos. Enfim, haverá paz em toda forma, né? Graças a Deus. Então, se você vai para o Apocalipse, você vai ver que tem uma parte aqui, essa parte literal do lobo com o cordeiro, do leão e tal, é algo que o Senhor vai estabelecer de que forma? Veja o verso 9. Porque a parte final diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vai haver um conhecimento do Senhor manifestado na terra. E haverá esses 1000 anos de paz. Eu posso falar o que está escrito, né? Vai lá para Apocalipse. Né? E também no Isaías 65, você vai ver que também tem a descrição da mesma coisa. Esse é o reino que Jesus vai estabelecer para que o mundo realmente conheça a justiça de Deus, a paz que o reino oferece. Aqui nós temos o capítulo 20, né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Verso 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele será preso e depois será solto, né? No fim dos 1000 anos. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Aqui é o... Depois vem o juízo final. Né? Aqui vem o reino eterno. Depois... Claro que nós, aqueles que creram no Senhor Jesus já fazem parte do seu reino eterno. Né? Mas nessa dispensação, então, vai haver alguma coisa da parte de Deus. Então, isso aqui mostra o caráter do Senhor, descrevendo no Isaías 11, do verso 1 ao 5, você vê o caráter dele, e você vê o caráter do seu reino, do verso 6 ao 10. Como será? Claro que tem muito mais detalhes no livro de Mateus. Que o Senhor nos dê luz para poder ver todas as coisas ali, né? Agora vamos... Então aqui nós vemos o verdadeiro Melquisedeque, rei de justiça e rei de paz, né? Vamos ver mais do seu caráter aqui em Mateus, capítulo 11, verso 28 e 29. O Senhor diz aqui: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E o verso 30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui nós vemos a diferença do jugo de um rei que ama e o jugo de um ditador, que apenas tem seus súditos para realmente ter proveito, satisfazer a si próprio. Um ditador, jamais o seu jugo é suave. O seu jugo é pesado. O jugo de um ditador é pesado. Então você vê o caráter realmente do rei que nós temos. Você pode identificar quem é realmente o verdadeiro rei e aquele que não é. Você pode ver realmente aqueles que são ungidos pelo Senhor para liderar alguma obra, se o seu braço, se a sua mão é muito pesada, ele não é ungido do Senhor. Se ele é ditador, não tem a característica do ungido do Senhor. Né? Por quê? Por causa do seu jugo. Nós identificamos o Senhor Jesus nosso, como nosso rei, porque conhecemos o seu jugo. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Graças a Deus, no seu reino nós temos justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Temos refrigério. Nossa alma tem descanso, como diz aqui: encontrarei descanso para as vossas almas. Você só tem descanso no reino de Deus. para a tua alma. Você só tem descanso quando você toma o jugo de Jesus. Você rende tua alma a Ele. Essa é uma característica. O caráter do Senhor é assim. Então você faz a diferença. O caráter de um ditador e o caráter de um rei verdadeiramente. Você pode ver que Davi nunca foi um ditador. Vamos ler mais o versículo do capítulo 12, verso 18. Também nós vemos o caráter do rei. Diz assim: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Um rei que, chamado servo. Eis aqui o meu servo. Né? E tem todas as características de um rei. Por quê? Tem sobre ele o espírito, a unção de rei. Tem o juízo, que é realmente a autoridade de um rei para fazer juízo. Se você olha em Isaías 42, você vai ver a descrição dessas palavras. Do verso 1 ao 3. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não é um político, né? Para subir nos palanques e tentar ganhar o povo com conversa. O Senhor Jesus faz a chamada para quem quiser segui-lo. É um rei manso. Então, nem se ouvirá sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará. Você sabe o que é uma cana trilhada? É a cana que já passou pela moenda, foi pisada, né, pelos os bois pisaram em cima. Tem tanta gente pisada neste mundo. Tem tanta gente que foi trilhado, que as pessoas pisaram sobre essa pessoa. Ela não vale nada aos olhos do mundo. Não é considerada. Mas quando Jesus veio, o rei deu a maior importância para essas pessoas pisadas, trilhadas. Passaram com o trilho por cima. Foram esmagados. Mas o que o Senhor fez? A cana trilhada não quebrará. Né? Imagina, às vezes você vê uma cana ali que as rodas passaram por cima, você pega, vai lá, quebra ela em 4 pedacinhos ou 6 pedacinhos para ficar bem pequenininho para jogar no pacote do lixo. Mas o Senhor não fez isso. A cana trilhada, que éramos nós. Quantos de vocês não foram trilhados no mundo? Satanás não pisoteou você? O Senhor não te encontrou lá, muitas vezes, bêbado, quebrado, falido financeiramente, sem condição. E o Senhor te ajuntou. Graças a Deus. Não quebrará a cana trilhada. Nem apagará o pavio que fumega. Sabe aquele pavio que sai uma fumacinha? O Senhor Jesus não apaga, faz, pelo contrário, acender de novo. Nós, muitas vezes, molhamos o dedo e apagamos completamente a fumacinha. Liquidamos. Jesus nunca liquida uma pessoa. Os pecados dela são tão altos a ponto de merecer a morte. Mas o Senhor não fez isso. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Graças a Deus por isso. Em verdade produzirá o juízo. O Senhor Jesus, ele produz o juízo. Né? A nossa liberdade pode ser uma forma de produzir o juízo. Deus dá toda a liberdade para a pessoa, mas ela nem sabe que está sendo produzido um juízo na sua liberdade. Salomão, por exemplo, tinha um homem que merecia a morte. Simei amaldiçoou a Davi e ele era digno de morte. Davi tinha toda a autoridade para chegar lá e cortar o pescoço dele. Davi disse não. Não faça isso. Quando Salomão assumiu o reino, Salomão produziu o juízo sobre a cabeça daquele homem. Salomão disse assim: olha, você não vai morrer, mas se você sair de Jerusalém, você vai morrer. Então esse homem morreu por causa da sua liberdade. Foi produzido um juízo na liberdade dele. Diz que alguns servos fugiram dele. Então ele foi atrás daqueles servos, tomou a liberdade de sair de Jerusalém. Então se produziu o juízo sobre a cabeça dele. E Salomão falou assim: eu não te falei que você não ia morrer e que você ficasse em Jerusalém? E você disse: boa essa palavra. E concordou. Agora você realmente é responsável pelo juízo que vai vir sobre tua cabeça. Sabe, a nossa liberdade faz com que que nós sejamos responsáveis pelo juízo produzido sobre nós. Isso é reino de Deus. O Senhor produz o juízo. Ele nos chama para o seu reino, seu fardo é leve, nos dá toda a liberdade, nos dá toda a provisão. Mas tome cuidado com a tua liberdade. Ela está produzindo um juízo. É. Isso para que haja temor no nosso coração, né? Porque temos que saber usar da liberdade. Pedro disse assim: não useis da liberdade para dar lugar à carne. Né? A nossa liberdade é um perigo. É muito melhor você perder a tua liberdade hoje mesmo. Renunciá-la. Entregar a Cristo. Ser cativo dele. Ser prisioneiro dele. Paulo diz assim: eu, prisioneiro de Jesus Cristo. Quer dizer, não tenho mais liberdade. Voltando lá, né? Continuando. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Isso é reino, por quê? Você vai ver doutrina no livro de Mateus. Toda a doutrina do Senhor Jesus está lá, livro de Mateus. É o reino. E é maravilhosa a doutrina do Senhor. É. Então, nós lemos ali o 12, 18. Vamos ler agora mais uma característica do caráter do Senhor, Mateus 21, verso 5. O caráter desse rei, né? 21, 5. Eis, dizei a filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Jesus nunca foi ditador e nunca será um ditador. Quando ele se assentar no trono do juízo, não estará se assentando como um ditador. Estará se assentando como um juiz de direito, que não estará fazendo nenhuma injustiça julgando aqueles que serão condenados. Por quê? Porque o Senhor não cometeu nenhuma injustiça contra ninguém. Pelo contrário, os homens cometeram injustiça contra Deus. E Deus enviou Jesus Cristo para se fazer por nós justiça, santificação, redenção. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Mas os homens não o receberam. Então, naquele dia, o Senhor não estará julgando ninguém como um ditador, mas como um juiz justo. Né? Glória ao Senhor Jesus Cristo, que ele não, ninguém vai estar naquele lago de fogo inocente, ninguém, cada um que estiver lá estará por escolha própria, não por determinação do Senhor. No livro de Mateus mesmo é que mostra a justiça de Deus e Deus é justificado. Né? No capítulo 21 fala que aqueles que receberam João Batista justificaram a Deus. Vamos ver se nós achamos. Capítulo 21 de Mateus, creio que seja, né? Aqui no verso 28, mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, dirigiu-se ao primeiro e disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: não. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Há outra passagem que refere-se a esse assunto, que diz que aqueles que creram justificaram a Deus.
Lucas 7:29. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus.
E vós nem vos arrependestes para o crer. Né? Quando nós cremos, justificamos a Deus. Justificamos que Deus é verdadeiro. Que Deus não cometeu nenhuma injustiça contra nós. Né? E também no capítulo 25, você vai ver que Deus não preparou uma condenação para o homem. Aqui, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora o verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para quem foi preparado o lago de fogo? Quando houve a rebelião do diabo e seus anjos contra Deus, então Deus preparou um lugar de condenação para eles, mas não para o homem. Então Deus é justificado. Ele não preparou condenação para nós. Não preparou fogo para nós, para o homem. Fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas, lamentavelmente, o homem não realmente reconheceu o amor de Deus. O homem pecou e, mesmo assim, depois não quis receber a redenção do seu pecado. Por essa razão, foi parar lá naquele lugar onde foi preparado para o diabo e seus anjos. Não que Deus quis, não que Deus teve esse propósito de lançá-los lá, mas pela rejeição que tiveram da provisão de Deus, do amor de Deus, então foram condenados. Por isso que não vai haver nenhum condenado lá de responsabilidade direta de Deus. Mas responsabilidade só mesmo o diabo e seus anjos, mas de responsabilidade da sua rebelião. Então, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Deus seja justificado em tudo. Deus é justo em todas as coisas. Jamais Deus cometeu injustiça e nunca vai cometer. Né? Jamais. Deus não tem cometido nem sequer uma injustiça contra alguém. Né? O caráter de Deus, o caráter do reino de Deus é justiça. Ele é justo. Não tem cometido injustiça contra ninguém. Então, glorificado seja o nome do Senhor para sempre, de eternidade a eternidade. Devemos glorificá-lo. Né? Aleluia, glória pois a Ele eternamente. Amém. Senhor, te damos graças.